Bem-vindos ao Product Hunt Diário na Abril Radio. Eu sou a Sofia Almeida e hoje temos um programa cheio de lançamentos de saúde, organização e até robótica.
E eu sou o Rafael Costa. No cardápio de hoje, duas estreias de saúde que atacam o mesmo problema: registros médicos espalhados por vários provedores.
Tem também ferramentas para guardar o que você favorita e nunca mais achar. E ainda um diário de decisões, uma solução para robôs e um jeito mais simples de entender funis.
For uma plataforma de visibilidade de IA e uma extensão para quem lê artigos longos, é só dar o play que a gente entra logo nesses lançamentos.
Duas estreias de saúde no Product Hunt estão atacando o mesmo problema: registros médicos espalhados por vários provedores, cada um no seu próprio sistema, por caminhos opostos. O Hubble vem de uma API para quem constrói produtos que precisam do histórico do paciente, enquanto o Finch organiza os dados para o próprio paciente. Os fundadores do Hubble, Prabhya Dublish, CCO, e Aaron Leon, CTO, afirmam que a maioria das APIs devolve apenas o subconjunto do portal do paciente, não o registro completo, forçando equipes a meses de integrações por provedor, faixas ou logins manuais. O fluxo é: o paciente verifica a identidade uma vez e o Hubble monta os registros de todos os provedores e os devolve por uma API única para uso por agentes de IA. Quando a API volta vazia, agentes de navegador enviam o pedido pelos portais e agentes de voz ligam para os departamentos de registro em nome do paciente. Cada pedido usa o direito individual de acesso do paciente. Ele revisa todas as fontes e pode revogar o acesso. A empresa afirma ser compatível com HIPAA, com trilha de auditoria e mais de 40 ferramentas já em produção, incluindo Epic, Oracle Health, Cerner, Athena Health, United Healthcare e Aetna. Há dois modos: acesso mediado pelo paciente, ao vivo, e acesso mediado pelo provedor, em beta, com elegibilidade, benefícios, autorização prévia, agendamento, sinistros e upload de documentos. A equipe vem das pessoas por trás dos agentes de IA da Grow Therapy e do Amazon One Medical, com apoio da Y Combinator.
E a diferença é mesmo essa central. Os fundadores do Hubble, Prabha Dublish como CEO e Aaron Leon como CTO, dizem que a maioria das APIs devolve só o subconjunto do portal do paciente, não o registro completo. Isso força as equipes a meses de integração por provedor ou a caírem faixas e logins manuais.
O fluxo deles vai por outro lado. O paciente verifica a identidade uma vez e o Hubble monta os registros de todos os provedores e devolve tudo por uma API única, pronta para uso por agentes de IA. E tem um detalhe interessante quando a API volta vazia: agentes de navegador mandam o pedido pelos portais e agentes de voz ligam para os departamentos de registro em nome do paciente.
Ou seja, cada pedido usa o direito individual de acesso do paciente, e o paciente revisa todas as fontes e pode revogar o acesso quando quiser. A empresa afirma ser compatível com a HIPAA, com trilha de auditoria, e diz ter mais de 40 ferramentas já em produção, incluindo nomes grandes como Epic, Oracle Health, Cerner, Athena Health, United Healthcare e Aetna.
São dois modos: o acesso mediado pelo paciente, ao vivo, e o acesso mediado pelo provedor, ainda em fase beta, cobrindo elegibilidade, benefícios, autorização prévia, agendamento, sinistros e upload de documentos. E vale dizer de onde vem essa equipe: eles estão por trás dos agentes de IA, da Grow Therapy e do Amazon One Medical. E a empresa é apoiada pela Y Combinator.
Para quem testar hoje, há 7 dias grátis exclusivos do Product Hunt mencionando o post ou escrevendo para o e-mail prabhya@hubble.ai. A proposta central é atraente. Em vez de cada produto reconstruir a ponte com cada hospital do zero, o Hubble tentar centralizar isso com um único pedido de acesso do paciente.
E se os agentes de IA estão tomando conta do seu terminal, duas ferramentas novas no Product Hunt querem assumir o controle deles de lados diferentes. O Crew Tower vive no entalhe do MacBook e observa todos os agentes de programação que você roda, como Cloud Code, Codex, Cursor, Gemini, Queen, OpenCode e outros. Quando um agente precisa de permissão, o pedido aparece no entalhe com contexto completo, o comando exato, a edição de arquivo, a pergunta, e você aprova ou nega em um clique, sem tocar no terminal. Ele mostra todas as sessões de uma vez, indicando quais estão trabalhando, esperando ou concluídas, e pula direto para a janela de terminal certa quando o agente precisa de você. Do outro lado, o Shepherd Terminal oferece um terminal persistente para Codex e Cloud lado a lado, mantendo as sessões vivas mesmo quando o app fecha, acompanhando quais agentes estão trabalhando ou esperando e permitindo voltar aos arquivos e mudanças sem perder contexto. Os agentes entendem o contexto atual do Shepherd, controlam a base, painéis e coletam feedback por revisões no navegador, enquanto você monitora o status de cada agente em tempo real. As duas ferramentas atacam a mesma dor, agentes parados esperando permissão, ou sessões que se perdem, mas uma aposta na visibilidade instantânea pelo entalhe, e a outra na persistência e no contexto contínuo.
Então a proposta do Crew Tower é a supervisão visual. Quando um agente precisa de permissão, o pedido aparece naquele entalhe no topo da tela com o contexto completo, o comando exato, a edição de arquivo, a pergunta, e você aprova ou nega num clique, sem precisar tocar no terminal.
Faz sentido, porque o problema real é o agente parar em silêncio esperando você. O Crew Tower mostra todas as sessões de uma vez, marcadas como trabalhando, esperando ou concluídas, e pula direto para a janela do terminal que precisa de você. Nada fica travado sem você saber.
Já o Shepherd Terminal aborda a mesma dor por outro ângulo, uma persistência. Ele roda agentes de codificação lado a lado em abaz, painéis e até máquinas remotas. E a chave é que as sessões continuam vivas, mesmo quando você fecha o app. Você volta para os arquivos e mudanças sem perder o contexto.
O Shepherd também mostra quais agentes estão trabalhando ou esperando, mas vai além. Os próprios agentes entendem o contexto da ferramenta, controlam a base e painéis e recebem feedback por meio de revisões no navegador. Enquanto isso, você acompanha o status de todos em tempo real.
Então é quase uma escolha de filosofia. O Crew Tower é a visão geral do topo da tela, aprovar ou negar num olhar. O Shepherd é manter o contexto vivo entre sessões, para você não recomeçar do zero. Os dois atacam o mesmo incômodo, agente de IA que fica esperando você num canto escuro do terminal.
Fechando com outro par de estreias que atacam o mesmo problema, guardar algo e nunca mais achar. De um lado, o Deep Mark para favoritos, do outro, o Memoria para o rolo da câmera. O Deep Mark busca seus favoritos pelo que está dentro deles, não pelo título. Ele reúne favoritos do navegador, do X, salvamentos do Instagram e assistir mais tarde, e curtidos do YouTube, numa biblioteca privada, com busca em linguagem natural. O criador diz que o construiu porque perdia coisas que havia salvo de propósito, espalhadas por 4 apps, sem busca em conjunto. O serviço lê o texto de páginas, tweets e legendas, transcreve áudio em cerca de 99 idiomas, descreve e aplica OCR a frames de vídeo, descreve capturas de tela e adiciona resumo e tags. A sincronização social roda no navegador do próprio usuário, pelas APIs de cada site, sem que a extensão veja senhas, e fica desligada até ser ativada. Os números declarados pelo criador, um rio fica pesquisável em cerca de 90 segundos. Buscar numa biblioteca de 10 mil itens retorna em menos de 100 milissegundos. Recall top 5 de 89% em buscas vagas e de memória. Uma consulta em inglês encontra transcrição em DID. Há ainda um servidor MCP hospedado com OAuth, então Cloud, Cursor, ChatGPT ou qualquer cliente MCP pode buscar a biblioteca, com chamadas restritas à conta do usuário. O preço é US$10 por mês ou US$8 até 4 por ano, US$7 por mês na cobrança anual, sem período de teste, mas com biblioteca demo pesquisável, sem pagar.
Isso é o diferencial mesmo. Ele reúne favoritos do navegador, do X, salvamentos do Instagram e o assistir mais tarde e curtidos do YouTube numa biblioteca privada com busca em linguagem natural. O criador diz que o construiu porque perdia coisas que tinha salvo de propósito, espalhadas por 4 apps sem busca em conjunto.
E o serviço lê o texto de páginas, tweets e legendas, transcreve áudio em cerca de 99 idiomas, descreve e aplica o OCR aos frames de vídeo, descreve capturas de tela e ainda adiciona resumo e tags. A sincronização social roda no navegador do próprio usuário, usando as APIs de cada site. A extensão não vê senhas e fica desligada até você ativar.
Os números declarados pelo criador valem a pena. Um reel fica pesquisável em cerca de 90 segundos. Buscar numa biblioteca de 10 mil itens responde em menos de 100 milissegundos. E há recall top 5 de 89% em buscas vagas e de memória. Tem até uma consulta em inglês que encontra transcrição em hindi.
E ele não fica preso ao app. Há um servidor MCP hospedado com o OAuth, então Cloud, Cursor, ChatGPT ou qualquer cliente MCP pode buscar a biblioteca, com chamadas restritas à sua conta. O preço é de 10 por mês ou 84 por ano, o que dá 7 por mês na cobrança anual, sem teste grátis, mas com uma biblioteca demo pesquisável sem pagar.
Nos comentários, os usuários já levantaram dúvidas legítimas sobre os limites. Se o roteiro inclui PDFs de pitch decks e threads do X atrás de login, que não têm HTML público, e se dá para excluir favoritos específicos mesmo. No fundo, a promessa é a mesma para os dois. Tudo o que você salvou e esqueceu, encontrável de novo pelo que há dentro, não pelo rótulo.
O Reckon é um diário de decisões para iPhone e iPad, criado pelo desenvolvedor solo Roland Liss, com compra única, sem assinatura, sem conta e sem back-end. Os dados ficam no aparelho e sincronizam pelo iCloud do próprio usuário. A proposta é registrar a escolha enquanto ela ainda é incerta. A previsão, uma linha de raciocínio e um percentual de confiança antes de saber o resultado. Depois, check-ins de cerca de 30 assets acompanham o que muda até o desfecho, com novas informações marcadas como positivas ou negativas e a confiança atualizada. No desfecho, o usuário registra o resultado e a satisfação. De 30 a 60 dias depois, o app pergunta se ele faria a mesma escolha de novo, porque satisfação nem sempre coincide com repetir a decisão. Após algumas dezenas de decisões resolvidas, o Reckon compara a confiança declarada com a taxa de acerto. Se as escolhas feitas com 70% de confiança acertam cerca de 70% das vezes, e mostra onde a confiança corre quente ou fria, incluindo, com um ano de uso, os domínios em que o julgamento é mais preciso. Segundo o criador, a motivação foi o viés de retrospectiva. Um app de notas guarda o que aconteceu e um diário guarda como o usuário se sentiu, mas nenhum dos dois guarda o que foi previsto nem o nível de confiança anterior ao resultado. A diferença central em relação a um app de notas, conforme a descrição, é que o Reckon permite comparar confiança declarada com frequência de acerto. O público previsto inclui fundadores, pais, planejadores, investidores e pessoas que se importam com clareza de pensamento.
E o interessante é que depois vêm os check-ins de cerca de 30 S, acompanhando o que muda até o desfecho. Cada nova informação pode ser marcada como positiva ou negativa. E a confiança é atualizada. No final, você registra o resultado e a sua satisfação.
E tem um detalhe que eu acho mais esperto do app. De 30 a 60 dias depois, ele pergunta se você faria a mesma escolha de novo, porque satisfação nem sempre significa repetir a decisão. Depois de algumas dezenas de decisões resolvidas, o Reckon compara a confiança que você declarou com a taxa de acerto.
Então, se você fez escolhas com 70% de confiança, elas devem acertar cerca de 70% das vezes. O app mostra onde a sua confiança corre quente ou fria, e com um ano de uso, até os domínios em que o seu julgamento é mais preciso.
E o criador diz que a motivação veio do viés de retrospectiva. Um app de notas guarda o que aconteceu, um diário guarda como você se sentiu, mas nenhum dos dois guarda o que você previu, nem o nível de confiança que tinha antes do resultado. A sacada é fazer essa conta que as notas não fazem e os dados ficam no aparelho, sincronizando pelo seu próprio iCloud, sem conta e sem back-end.
A Salem Robotics se apresenta como um cérebro de software para robôs, voltado para pesquisas, inspeções e tarefas de manipulação autônomas em instalações perigosas. Em vez de mandar técnicos com detetores portáteis e pranchetas, o operador desenha a rota em um painel de controle e o robô navega, abre portas, roda válvulas, faz medições e devolve um relatório pronto para conformidade, com mapas de calor e riscos assinalados. A empresa afirma que a solução é agnóstica em relação ao hardware, construída sobre investigação publicada por roboticistas com doutoramento e uma década de experiência em Los Alamos, e pode ser implantada num robô já existente ou acompanhada de um robô fornecido pela própria Salam. O cofundador Janak explica que, enquanto trabalhava em Los Alamos, implantando robôs em instalações nucleares, verificou que os levantamentos de radiação ainda são feitos como há décadas. Técnicos percorrem rotas com detectores manuais e pranchetas e transcrevem depois os dados manualmente para sistemas digitais. Um processo lento, caro, sujeito a erros e que expõe pessoas a risco desnecessário. O mesmo cenário, segundo ele, foi encontrado em clientes dos setores nuclear comercial, petróleo e gás, fabrico químico e outros setores industriais. O fluxo de trabalho é descrito em três passos, sem teleoperação e sem programação. Planear, desenhando a rota no mapa da instalação a partir do celular ou computador. Executar, com o robô a lidar com portas, pessoas, equipamento e obstáculos, realizando inspeção e manipulação na mesma missão. E reportar, gerando um relatório final.
E ele faz coisas bem práticas, abre portas, gira válvulas, faz medições e devolve um relatório pronto para conformidade, com mapas de calor e riscos assinalados. A empresa afirma que a solução é agnóstica em relação ao hardware e pode ser implantada em um robô que a empresa já tenha ou em um robô fornecido pela própria Salem.
O cofundador Janek conta que, enquanto trabalhava em Los Alamos implantando robôs em instalações nucleares, percebeu que os levantamentos de radiação ainda são feitos como há décadas. Técnicos percorrem rotas com detectores manuais e transcrevem os dados manualmente para sistemas digitais. Um processo lento, caro, sujeito a erros e que expõe pessoas a risco desnecessário.
E ele diz que encontrou o mesmo cenário em clientes dos setores nuclear, petróleo e gás, fabrico químico e outros segmentos industriais. O fluxo de trabalho é descrito em três passos, sem teleoperação e sem programação. Planejar, desenhando a rota no mapa da instalação a partir do celular ou computador. Executar, com o robô lidando com portas, pessoas e obstáculos enquanto faz inspeção e manipulação na mesma missão. E reportar, gerando um relatório com o registro completo do que foi encontrado.
O Tiny Funnel foi lançado no Product Hunt como uma ferramenta de análise de funil que você realmente entende. O criador Oli, que também administra a Preproduct, software de pré-venda para marcas de e-commerce, conta que construiu o produto porque, como muitos fundadores, tinha Analytics instalado e quase nunca abria. Responder perguntas como quais posts ou referrals enviam visitantes que realmente assinam virava uma tarefa completa em vez de uma checagem de 5 P's. A ferramenta mostra de onde vêm os visitantes, até onde cada um chega e quantos compram. Filtros como do Google mais chegou ao menos ao passo 2, atualizam tudo, e as opções de filtro exibem estatísticas antes de serem escolhidas. Há também a visualização do funil ao longo do tempo e a jornada completa de cada visitante. O site lista 4 tipos de etapa configuráveis: Page Visit, Page State, Click e Server Events. A instalação é descrita em 3 passos: colar uma tag de script, clicar nas telas para gravar os passos e ver os visitantes fluírem. Sem precisar escrever código de evento, com a promessa de estar ao vivo em 2 minutos. O produto é cookie-less e first party, sem rastreamento entre sites e sem venda de dados, segundo o site. O preço é de US$10 por funil por mês, com teste grátis de 7 dias, sem cartão de crédito e cancelamento a qualquer momento. Pausar o funil interrompe a cobrança, até 5 membros de equipe são gratuitos, visitantes são ilimitados e não há planos em camadas nem opção de contact sales.
Responder perguntas como quais posts ou referrals enviam visitantes que realmente assinam virava uma tarefa completa em vez de uma checagem de 5 S's. A ferramenta mostra de onde vêm os visitantes, até onde cada um chega e quantos compram, com filtros que atualizam tudo na hora e mostram as estatísticas antes mesmo de você escolher.
Temos também a visualização do funil ao longo do tempo e a jornada completa de cada visitante. A instalação é descrita em 3 passos: colar uma tag de script, clicar nas telas para gravar os passos e ver os visitantes fluírem, sem escrever nenhum código de evento. A promessa é ao vivo em 2 minutos.
E o produto é cookie-less, com dados first party, sem rastreamento entre sites e sem venda de dados. O preço é de 10 por funil por mês, com teste grátis de 7 dias, sem cartão de crédito e cancelamento a qualquer momento. Pausar o funil interrompe a cobrança, até 5 membros de equipe são gratuitos. E os visitantes são ilimitados, sem planos em camadas e sem aquele contact sales. Tem uma nova plataforma de analytics no Product Hunt que aposta em uma ideia que eu ainda não tinha ouvido com esse nome, Agent-Led Growth, ou ALG. A GAD é apresentada como uma ferramenta de visibilidade de IA para empresas que vendem para desenvolvedores e times de produto.
E qual é a diferença para o marketing tradicional? Porque a gente de IA já é quase um bordão por aí.
A diferença é o argumento de que a gente de codificação não se comporta como um usuário comum de chat. O criador resume assim: um agente que decide implementar seu produto não fala com o vendedor, não agenda demo, ele apenas escolhe a ferramenta e usa. Então a pergunta de ouro vira duas: o agente escolhe a sua ferramenta e, depois de escolhida, ele consegue usá-la do jeito certo?
Ou seja, nada de convencer uma pessoa. O jogo é ser a ferramenta que o agente prefere automaticamente. Como a GAD mede isso, então?
Ela roda sessões reais de codificação para flagrar as ações que melhoram a preferência do agente pela ferramenta do cliente e a experiência dele depois que ela é selecionada. Além disso, ela fica de olho nas respostas geradas por IA de fontes tipo ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity e até o Copilot, detectando quando a marca é citada, o que aparece e o que fica de fora, e como o produto se posiciona frente aos concorrentes.
E ela só observa, ou também age sobre isso?
Ela também gera conteúdo e publica direto no site ou no CMS, para depois medir se aquilo mudou alguma coisa. O criador diz que clientes como Supabase, Poshog e OpenRouter já usam. E ele mencionou em comentários outros nomes, tipo Moosh, Clerk e Hiloi. Cada conta que entrou nesse lançamento recebeu, segundo eles, $100 em créditos gratuitos.
E esses números de resultado no site são todos autodeclarados, né?
Exatamente, é importante deixar claro. Os estudos de caso trazem números relatados pela própria empresa e pelos clientes, sem verificação independente. Dá para citar 2. O PostHog teria multiplicado por 41 o tráfego vindo de LLMs e se tornado o domínio mais citado do seu espaço. E o Brain Trust teria pulado de 2,5% para 45% de visibilidade. Números ambiciosos, mas tudo na palavra deles.
Faz sentido, então, levar com cautela, mas a tese em si, vender para preferência de agente em vez de vendedor humano, é bem coerente com o momento do mercado.
Mudando de frente, tem uma extensão de Chrome chamada Scheme Recap, do desenvolvedor Yui Mori, que resolve um desconforto bem específico. Você rola rápido por um artigo longo, uma documentação ou um paper, e percebe que pulou um trecho sem querer. Em vez de resumir a página inteira, ela devolve um resumo só da passagem que você pulou, num cartão que aparece do lado do cursor.
Isso é diferente de qualquer resumo automático que eu já usei. É tipo um recorte cirúrgico daquilo que passou despercebido, né?
Isso! E o mais interessante, tudo roda localmente, sem conta e sem API de LLM hospedada. O modelo é o Gemma 4 E4B, rodando via LightRT, LM e WebGPU, direto no seu navegador. O custo dessa privacidade é um download único do modelo, de quase 3 GB e a exigência de hardware local razoável.
A versão nova, a 0.4, trouxe o recurso Feynman, não é? O nome me chamou a atenção.
Trouxe, e é o grande destaque. O Feynman explica o significado de uma palavra ou frase quando você a seleciona, seja na página ou dentro do próprio cartão de resumo. E ele usa o contexto, o parágrafo em volta, o texto próximo, o título da sessão e o título da página. O exemplo que o criador dá é ótimo. A palavra argument merece explicação diferente se você está lendo um artigo de lógica ou uma assinatura de função.
E o próprio autor admite que essa explicação pode errar, certo?
Sim, ele reconhece que o Feynman não fica limitado ao que o texto na tela diz, então a resposta pode estar errada. Por isso, ele só roda quando o usuário pede explicitamente. E isso preenche exatamente uma lacuna dos resumos principais. Eles são limitados de propósito ao que a passagem diz, então não conseguem explicar um termo que a página nunca definiu. O Feynman tenta cobrir esse buraco.
E tem mais coisa nova nessa versão além do Feynman?
Tem. Os resumos agora param em um número sensato de pontos em vez de uma avalanche. Tem um botão de retry que pede uma expressão genuinamente diferente da anterior e o cartão agora roda em shadow root. Ou seja, o CSS da página hospedeira não consegue reestilizar o visual da extensão. Detalhes que mostram cuidado com a experiência e com consistência.
Isso me parece um bom equilíbrio entre utilidade e privacidade. Os dados não saem da máquina. E um resumo só do trecho pulado é o tipo de recurso que você não sabia que precisava até usar.
E é aqui que encerramos por hoje. Obrigado por nos acompanhar até o final.
Foi um prazer ter você conosco. Até a próxima edição. Continue informado e por dentro de tudo. Um grande abraço.